Boa tarde a todos. Mais uma vez gostaria de agradecer o convite e parabenizar os organizadores aqui do colóquio, né? E cumprimentar meus colegas aqui de mesa, todos de São Paulo. Bom, hoje eu vou estar apresentando para vocês, acho que muitos já conhecem, o trabalho cujo tema é Ambiências Urbanas, o Teatro da Vida no Coração de São Paulo. Na verdade, hoje eu gostaria de estar apresentando um outro projeto, que é um desafio atual para nós, eu enquanto representante de um órgão público independente que trabalha com projetos de intervenção que tem que dar respostas rápidas. Então a gente está levando essa noção de ambiência para a Secretaria do Ambiente do Estado de São Paulo, né? Então está sendo um grande desafio, mas ao final eu vou colocar algumas questões porque eu gostaria de aproveitar esse encontro para realmente aproveitar esse debate, enfim. Bom, então vamos lá. Esse trabalho, eu estou apresentando a peça de teatro como instrumento para descrever, e, digamos assim, reconstruir as ambiências urbanas. Então, neste estudo, apresentaremos a encenação teatral como método para demonstrar a manifestação das ambiências urbanas e apresentaremos os procedimentos de elaboração da peça de teatro e seus resultados, qual seja, a própria encenação teatral como forma de descrever a manifestação das ambiências urbanas nos diferentes cenários dos espaços públicos estudados. Bom, esse trabalho, na verdade, é resultado de uma pesquisa que durou mais de 3 anos, cujo início, a proposta inicial era subsidiar um projeto de intervenção no centro velho da cidade de São Paulo. Então, o espaço público estudado é a Praça da República, depois eu vou mostrar para vocês. Acho que os financeiros conhecem muito bem, né, agora, porque é objeto do nosso estudo de cooperação. Então, é a Praça da República, Largo do Aroche, e depois a Avenida Vieira de Carvalho unido à Praça da República e o Largo do Aroche, e mais a Praça Júlio Mesquita. Então, onde através de um mergulho no campo, o objetivo inicial era compreender como as pessoas, moradores ou frequentadores, se relacionavam com aquele território e, dessa forma, compreender como se manifestavam as ambiências urbanas. Bom, aqui está uma mapinha mostrando...
Oh, não tem um apontador, né?
Sim.
Um
mouse, você mexe?
Ah, é verdade. Isso mesmo. Então aqui é a Praça da República, Largo do Aroche, e essa avenida é a Avenida Vieira de Carvalho, que une as duas praças, e aqui é a Praça Júlio Mesquita. Então essa região aqui é a região da pesquisa. Né? Para quem conhece São Paulo, sabe que aqui na Vieira de Carvalho é um local especial em que o cenário muda completamente ao cair da noite. E aqui algumas fotos que vocês já conhecem muito bem. Então, aqui é o Largo do Aroche, a Rodeira de Carvalho, a Praça da República e a Praça Júlio Mesquita. Então, o método, eu posso dizer que esse trabalho foi dividido em duas etapas. Primeira etapa, onde eu fiz aquele clássico levantamento de dados sócio-histórico-demográfico, juntamente com o que eu chamei de um mergulho antropológico no campo. Eu considerei que essa etapa durou pelo menos no início de um ano, né? E que eu considerei de fundamental importância esse mergulho, que eu chamei de mergulho, né? Porque eu descobri a importância da postura do pesquisador em campo, ou seja, a postura de querer perder-se, de aceitar ser estrangeiro e desenraizado.
Eu tô curtindo.
Tô brincando com a Patrícia aqui. E adotando o método de desnaturalização e desconstrução da realidade. E também eu coloco nesse processo, né, levando a questão do pesquisador e do seu objeto de estudo. Ou seja, que não existe uma separação entre os dois. mas que, na verdade, o pesquisador, ele se transforma, né, no decorrer da pesquisa. Bom, e aí, feito isso, após esse longo, eu digo longo, importante mergulho no campo, eu posso dizer que ocorreu a segunda etapa, porque foi por meio desse mergulho antropológico no campo em que ocorreu, digo brincando, que ocorreu uma simbiose entre o pesquisador e o seu território de pesquisa, onde, na verdade, o pesquisador, ele foi capturado, né, pelo campo de pesquisa. Então, foi por meio desse mergulho que eu pude conhecer os personagens do local, né, que eu passei a chamar de personagens, porque depois eu fui construir a peça de teatro, e conhecer, ter essa intimidade com o território da pesquisa e com as comunidades ali presentes. Então, após essa etapa, a segunda etapa foi a coleta de dados subjetivos, em que eu adotei o seguinte: uma entrevista aberta com os representantes de cada comunidade, que é repetindo, que eu passei a chamar de personagens, e uma trilha conduzida pelo próprio entrevistado. Esse método, para mim, foi muito prazeroso, foi muito gratificante, né? Que eu pude me aproximar, de fato, do olhar daquilo que eu estava entrevistando. Então, a coleta de dados subjetivos teve como substrato uma entrevista aberta. Então, eu começava assim: fale da sua vida e da sua vida aqui no local. Né? Aí ele ia embora, a história de vida do sujeito, enfim, a sua relação com o local. E depois, numa segunda etapa, eu pedia para ele me mostrar o local, o bairro. Eu dava uma máquina fotográfica, pedia para ele, junto comigo, tirar foto dos locais que ele considerasse importante. E esse método foi extremamente importante, porque com isso eu pude me aproximar do olhar, né, do entrevistado. Bom, depois teve a transcrição das entrevistas, retorno ao campo, onde eu fiz a revisão dessa transcrição com os entrevistados, análise da entrevista. E aí eu cheguei na peça de teatro, que depois eu vou explorar um pouquinho mais. Bom, aqui, ressaltando um pouco mais essa primeira etapa desse mergulho antropológico no campo, que foi, para mim, foi um processo, para o pesquisador, foi um processo de aprendizagem em que o pesquisador reeducava o seu próprio olhar num processo contínuo de desnaturalização e desconstrução da realidade. Então, para relatar esse mergulho antropológico no campo, eu criei um narrador, né? Um narrador de mim mesma, um narrador dos acontecimentos, pois, como coloca Todorov, os acontecimentos nunca podem contar-se a si próprios, e um narrador de outros personagens que o pesquisador foi encontrando. E, repetindo, ocorreu um processo de transformação, né, no qual o pesquisador nunca é neutro e jamais sai ileso de um processo de pesquisa, pois ele carrega a sua história de vida, que, ao se encontrar com a história social do lugar e com a história de vida dos elementos da comunidade pesquisada, ele transforma e se transforma. Bom, aqui, como eu criei um narrador, né, eu vou estar fazendo uma narração, para estar contando um pouquinho para vocês como é que foi essa minha introdução no centro da cidade de São Paulo. Porque eu sempre, para mim, eu tive uma relação com o centro da cidade na infância. Depois eu me afastei, né? Depois vieram aquelas notícias de degradação, violência, enfim. Então, aqui eu vou estar relatando um pouquinho como foi essa introdução nesse campo de pesquisa. Então, vamos lá. Lembro-me do desconforto que senti no primeiro dia em que me preparava para ir ao centro. Naquele instante, o centro estava distante para mim, mas presente apenas nas imagens da infância. Sabia que era um encontro com o passado, que eu intuía que havia se modificado e, portanto, não saberia o que encontraria. O passado fez parte da constituição da minha identidade e perdê-lo seria o mesmo que não sentir o chão ilusoriamente seguro. O centro foi ficando cada vez mais distante. Ao mesmo tempo em que se formavam na minha imaginação as cenas de degradação e violência propagadas pelos meios de comunicação. E penso, o acontecimento passa a ser verdadeiro não porque corresponda a critérios objetivos, rigorosos e verificados nas fontes, mas porque outros meios repetem as mesmas afirmações e as confirmam. Então, essas histórias intrigavam-me. Queria estar mais próximo ao centro, olhar de perto e poder verificar se o que falavam era de fato o que se configurava. Mas pela conjuntura da vida foi ficando para depois e depois. Acho que os nossos meios de comunicação poderiam permitir que tornássemos nossas imagens compatíveis com as nossas experiências. Mas não é o que acontece, pois com a revolução das comunicações se criou uma dimensão oculta que afeta a duração do tempo vivido de nossas sociedades. Subitamente, minhas recordações são cortadas. Quando me deu conta que havia chegado lá, Lá está ela, a Praça da República. Dou a volta, aviso o estacionamento, paro o carro, deixo a chave e pego meu material. Neste instante, percebi minha fita, talvez influenciada por tudo que ouvia falar do centro, do perigo, dos trombadinhas, da violência urbana. Segurei forte a minha bolsa e corajosamente atravessei a praça. E um momento de lucidez, em que deixava o medo de lado, veio à minha mente que realmente estávamos envolvidos por uma trama comunicacional. Recordei-me das chamadas de alerta lançadas pelos escritores George Orwell e Aldous Huxley contra o falso progresso de um mundo administrado por uma polícia do pensamento. Essa reflexão certamente me veio, pois naquele instante sentia o condicionamento sutil da minha mente. Assim, relaxo e, como dádiva, naquele instante, um mundo novo se descortinava para mim. Olhava perplexa a multidão andando apressada, os vendedores ambulantes, o barulho das vozes que se misturavam entre os vários personagens que ali se encontravam. Senti-me totalmente no urbano, na pauliceia desvairada, e por ela me deixei enganar. Bom, com esse primeiro mergulho no campo, né? Então, assim, aos poucos eu fui descobrindo o centro, as ruas, as praças, os edifícios, os pontos comerciais de lazer, os locais de trabalho e pessoas que ocupavam de diversas formas. Seguindo as proposições de Lynch, né? Que a cada instante há mais do que o olho pode ver, mais do que o ouvido pode perceber, e é sempre uma paisagem ou um cenário esperando para ser explorados. E a percepção ou não dessa paisagem dependerá do poder criativo de cada um. Aí o meu andar foi se tornando mais livre, resultado de uma postura mais despreocupada, pois realizava a cada instante um exercício de desnaturalização da realidade, desconstruindo com isso a forte imagem do perigo e da degradação, adotando como prerrogativa importante as proposições de Canepati, a de querer perder-se, de ter prazer nisso, de aceitar ser estrangeiro, desenraizado e isolado. Bom, nessa incursão, que eu falei, esse mergulho antropológico no tempo, né, isso que eu relatei foi o início desse processo, né, mas que foi, assim, extremamente, repito, gratificante para mim. Foi por meio desse método, né, por isso que eu coloco a importância da postura do pesquisador em campo, em que eu pude tomar contato com o que acontecia de fato nesse território. Então, uma das atividades que a gente estava realizando ali na Praça da República, de Educação Ambiental, me lembro muito bem que veio uma interlocutora espontânea conversar comigo. Daí, de repente, eu tive contato com o Ofá, é a primeira moradora que eu tinha contato ali no centro, né? Então, por meio dela, eu pude descobrir aí, ela me mostrou espontaneamente todo o território, e eu pude, com ela, descobrir outros personagens, e aí foi esse processo de bola de neve que eu fui encontrando os outros personagens e realizando a entrevista. Né? Eu descobri que se configurava, nessa incursão, eu verifiquei a existência de diferentes segmentos sociais a partilhar os espaços públicos ali. Ou seja, a Praça da República, a Vieira de Carvalho, Lago Garouche, Praça Júlio Mesquita, cada, cada um desses pedaços se constituíam em um palco que era apropriado durante o dia e durante a noite por diferentes comunidades, ou seja, diferentes personagens. Formando diversas comunidades fechadas que, ao delimitarem o seu território, acabavam privatizando esses espaços, produzindo a exclusão do outro, do diferente, configurando com isso uma situação de conflito, ocorrendo uma luta pelo território. E aí essas comunidades...
As tradutoras estão ouvindo?
Bom, então essas comunidades apresentavam como traço marcante?
Tem mais seis.
Um agrupamento de pessoas em função das características identitárias semelhantes. Tendo visto constatado, busquei os representantes dessas categorias de identidade social identificadas, e estes representantes foram por essas categorias chamados de personagens. E assim foram selecionados 15 personagens. A líder comunitária era presidente da associação local, a primeira que eu entrevistei, que mostrou o bairro, né? Morador de rua, Drago Pim, aposentada, menina de rua, invasora, presidente da associação local, travesti, proprietária de restaurante, que é o comerciante, né? Síndico do prédio executivo, segurança do bairro, homossexual, advogado e vendedor ambulante. Então, a encenação teatral foi uma forma que o pesquisador, narrador, autor encontrou para reunir e conjugar os diferentes personagens entrevistados e transformar os fragmentos das cenas apresentadas em um único enredo. E na construção da encenação teatral, como eu disse, né, o pesquisador autor criou um narrador dos acontecimentos, um narrador dos personagens que ele foi encontrando, um narrador ao mesmo tempo autor e um narrador dele mesmo. Ao escrever este trabalho, foram múltiplas as vozes que falaram, inclusive oriundas de um diálogo interno e constante, né, permanente, envolvendo lembranças, reflexões, emoções e desejos que, segundo Mendes, podem ser entendidos como metáforas da conversação. Como foi esse processo de escrever a peça de teatro, né? Então, primeiro, reconstituir. É muito difícil de escrever esse... que a gente pode dizer, esse processo de criação. Né? Primeiro eu fiz a reconstituição dos percursos realizados com cada um desses personagens. Esses percursos apresentavam-se como cenários de uma peça teatral, né, que eu percebi que cada comunidade ocupava e se apropriava de alguma forma desse espaço público, seja a praça, seja a rua. Percebi que durante o dia ele era ocupado por certos personagens e à noite por outros. E a situação de conflito, por exemplo, entre os moradores locais e os travestis, os homossexuais, que durante a noite ocupavam aquele espaço numa festa, né? Dos próprios moradores com os moradores de rua, que consideravam os moradores de rua como uma paisagem indesejável, entre os vendedores ambulantes, meninas de rua, enfim. E também pelo grupo do movimento dos moradores sem terra que haviam ocupado o prédio local, também era uma outra situação de conflito. Bom, e aí as ruas tornavam-se vivas, jorrando movimentos, olhares, faces, e as silhuetas estampavam-se na noite, como se os muros, as fachadas e as calçadas se transformassem em cenários. Eu tentava compreender como essas paisagens se transformavam em sensações, sonhos, emoções, que a gente pode ser aqui a dimensão afetiva das ambiências, ao mesmo tempo que eu tentava compreender a intimidade e complexidade das relações que unem o ser humano com seu ambiente cotidiano, por meio das práticas sociais. As imagens superpostas e entrelaçadas começavam a ficar mais claras diante do meu olhar, observava admirada a coexistência de universos e mundos tão diferentes, seria a unidade sensível das ambiências. Então, assim, diante do que se apresentava aos meus olhos, fui identificando cenas. Cada uma delas era um episódio, uma unidade, um acontecimento, uma situação particular, uma ação específica, contendo cada cena no seu palco e os seus atores interagindo com o ambiente e a paisagem. Em cada paisagem, encontrei grupos de pessoas que emergiam com clareza, configurando-se de diferentes formas em função dos vários momentos do dia ou dos inúmeros acontecimentos. As paisagens diurnas eram substituídas por outras ao cair da noite. Foi assim que desses grupos foram identificados os personagens e no encontro e depoimento de cada personagem fui verificando a constituição de diferentes paisagens naquele mesmo ambiente e a transformação do território em palco. E foi assim que o pesquisador criou o narrador, autor e construiu a peça de teatro.
Enquanto tempo ainda dá, né?
Ah, eu tô tão aqui entretida. Desculpa.
Mais então, 2 minutos. Isso, a peça de teatro foi uma forma que eu encontrei para descrever o conflito e para descrever essa questão da ocupação desse espaço por essas diferentes comunidades. Né? Quem tiver a paciência de ler, a peça está disponível. Aqui eu só estou recuperando a fala de alguns entrevistados, por exemplo, a líder comunitária, que reclamava dessa questão da paisagem desejável que eram os moradores de rua ali em frente àquele prédio. Eu não vou colocar a lente aqui, mas o morador de rua, né, que por sua vez se sentia excluído, né? E uma frase que ficou bastante marcada para mim é que ele falava o seguinte: é a mesma coisa que estar no outro planeta, ou seja, você está à borda, né, dos acontecimentos. E aqui é um depoimento da Drive King, que é a Tabata Rabash, né? Então aqui é a ambiência da Vieira de Carvalho no período noturno, aquilo se transformava num palco de festa, enfim. E aí a expressão dela, que ela amava aquele local, né? Que o mundo gay é uma coisa de enlouquecer, e eu simplesmente estou nele e amo esse mundo. Bom, aqui é a fala do executivo, dizendo que os moradores estão expulsos do local. Aí ele coloca essa questão de que não é por uma questão de moralismo ou puritanismo, se referindo aos homossexuais, mas enfim, ele sentia o seu palco, digamos assim, invadido. Né? E a menina de lugar, isso aqui é a questão do presidente da associação local, que queria, digamos assim, incluir os excluídos e acabava criando um conflito com outros moradores, que na verdade desejavam tirar a paisagem desejável do local, né? Aqui a fala da invasora, que ela coloca muito bem essa questão de que eles são em vários locais, mas eles ocupam os locais vazios. E aqui a gente pode observar um varal baixo, né? Que ela fez questão de tirar a fotografia desse varal baixo para mostrar o seguinte, porque geralmente as pessoas falam que eles enfeiam a paisagem da cidade. Então as roupas estendidas embaixo seria justamente para não enfriar essa paisagem. Né? Bom, e aí a questão da menina de rua, falando que nós mesmos de rua não queremos a guerra, queremos a paz para nós mesmos. E dizendo que as pessoas, na verdade, tinham medo deles, né, dos meninos de rua. Enfim, aí estão tá algumas falas. Bom, acompanhar o olhar do sujeito foi quase sempre uma descoberta do próprio olhar, pois muitas vezes vemos apenas o que precisamos ver, atravessamos nossos dias com viseiras, observa somente uma fração do que nos rodeia, assim como espectadora, tornei-me também sujeito desse processo. E aí eu coloco a questão do outro, né? Que a questão desse conflito estava justamente na questão do outro, do estrangeiro, né? Acabou esse? Mais um minuto. Tá. E, enfim, eu só tenho 1 minuto, deixa eu ver aqui, que aproveito esse 1 minuto para falar o seguinte. Bom, esse é um trabalho que eu fiz, que eu considero que foi um diagnóstico, né, um instrumento para instrumentalizar uma intervenção, que nesse caso ele quer diminuir esse conflito existente por meio de uma peça teatral, por meio de um laboratório social, contando por você com o Tiberinho, né? Com a hipótese que, disponibilizando esse conhecimento, é possível produzir um novo conhecimento conjunto e, dessa forma, gerar mudanças na esfera política e psíquica e aprimorar, então, aí a questão da tolerância. Então, essa é uma intervenção. Né? Agora, só para finalizar aqui, isso é uma outra questão. Sem querer, eu não quero apresentar dois trabalhos, não, mas que eu gostaria de colocar em debate também, como eu falei, né? Eu trabalho, sobretudo, no órgão público, em que você tem que ter projetos de intervenção, em que você tem que dar respostas rápidas. E eu recentemente tenho levado essa questão da noção da ambiência, né, como um instrumento importante para ajudar nesse processo de intervenção. E o que eu costumo explicar, né, para a equipe ali de técnicos e engenheiros, né, essa questão da ambiência, pô, aquilo que eu estava falando ontem, né? O que é ambiência? Né? Então, de um lado, a gente tem tudo que é mensurável, ar, água, solo, do outro, tudo que você tem como dados subjetivos, como a percepção ambiental, a afetividade, as práticas sociais e a participação. Então, eu falo isso e isso da ambiência. Né? Mas e aí, o que a ambiência traz de novo, né? Já que, como sempre diz o Carlos Celso, Milton Santos coloca essa definição de ambiente, né, de forma completa, como a junção do social, cultural, enfim. Aqui é uma hipótese de que com a ambiência a gente pode trabalhar os indicadores mais qualitativos e com isso subsidiar o planejamento de projetos de intervenção e aí, dessa forma, ter avaliação desse projeto, ambiência produzida novamente. Bom, enfim, acabou meu tempo, desculpa. Mas isso aí é uma questão que eu gostaria de estar colocando aqui como discussão. Tá bom? Obrigada.